25 minutos para as 8. O Pedro Azevedo acabou de lhe trazer o essencial da informação desportiva a esta hora e ele faz parte desta tertúlia Bola Branca, a que se junta também o Domingos Paciência, Olivia Bonamici e o Sérgio Costa. Cavalheiros, boa tarde.
Olá, Viva, boa tarde.
Sejam bem-vindos.
Boa tarde. Tudo na mesma.
Está tudo na mesma.
Está tudo na mesma na liderança do campeonato. A Benfica lidera com os mesmos pontos do Futebol Clube do Porto. Benfica, que foi vencer a Moreira de Cónegos por 4-0, depois de um jogo europeu. Domingos, o que é que surpreendeu mais? A frescura física do Benfica depois desse jogo com o Dinamo de Zagreb, jogo com prolongamento, ou a forma como o Moreirense jogou?
Eu acho que surpreendeu a forma como o Benfica jogou. É evidente que o que aconteceu no jogo também ajuda muito àquilo que poderia ser as dificuldades que o Benfica pudesse encontrar naquele jogo. Estou-me a referir concretamente ao primeiro golo, que é um erro do defesa central. Depois o segundo golo, uma situação de bola parada, e portanto o Benfica vê-se a ganhar por 2-0. Logo aí tudo ficou facilitado. Agora, notou-se uma equipa, mesmo fisicamente, que parece que não tinha tido jogo na quinta-feira, mas também não se viu aquele Moreirense que se viu noutros jogos, não se viu aquele Moreirense, por exemplo, da primeira volta do jogo que fez no Benfica.
Na Luz,
portanto.
A que é que se deve isso, do teu ponto de vista?
Eu acho que o Moreirense neste momento é uma equipa que respira confiança porque está numa posição privilegiada, está numa boa posição. Não sei se eles lutam para ir à Liga Europa, porque não sei se haverá interesse em querer ir à Liga Europa, porque são custos que uma equipa com a dimensão do Moreirense pode ter dificuldades no seu orçamento e, portanto, é natural que seja uma equipa muito mais liberta dessa pressão. Agora, eu acho que neste jogo o Benfica acaba por ser melhor e quando consegue o 2-0 ao intervalo, a partir daí acho que tudo ficou definido.
Não? Pedro Azevedo, o Moreirense está inscrito nas competições europeias?
Está inscrito, agora falta saber, como diz o Domingos, está mesmo muito interessado ou não
vale
em ir.
Uhum.
Porque tem custos elevados para um clube com a dimensão do Moreirense e com a força social do Moreirense, que, como se sabe, é pequena.
Uma freguesia de Guimarães.
Exatamente, de salvo erro, de 4 mil habitantes. Eu acho que o Benfica, após o jogo de 120 minutos para a Liga Europa, e atenção, quinto jogo do Benfica em 15 dias, 49º oficial da época, é o clube que tem mais jogos esta época, é o Benfica, tem mais 4 do que o Porto, jogos oficiais. Eu acho que o Benfica esteve muito bem fisicamente, a reabilitação funcional esteve muito bem a cargo dos preparadores do Benfica para este desafio, num intervalo de 3 dias em relação ao grande desgaste do encontro com o Zagreb. Fez 4 alterações, Bruno Lage, o que também ajuda a essa maior frescura da equipa, e o Benfica acabou por ser um indiscutível vencedor deste desafio em Moreira de Cónegos.
Olivia, também se surpreendeu ou não esta frescura física do Benfica em Moreira de Cónegos?
Não é a primeira vez que o Benfica responde presente a nível físico. Eu acho que lá está contra com o futebol do Clube do Porto, eu acho que é uma grande diferença neste momento. Eu acho que há menos desgaste na equipa do Benfica, eu acho que também tem a ver com a mudança de treinador. A partir do momento em que tu mudas de treinador, automaticamente há jogadores que vão entrar no 11, não é? Eu diria, por exemplo, Samaris, que fez um grande jogo, na minha opinião, que deu mais solidez no meio-campo, nem sempre foi a aposta do Benfica. Portanto, isto é uma grande diferença, não é? E para jogar, fazer esta pressão alta, é preciso estar muito, muito bem fisicamente, e fiquei de facto surpreendido mais uma vez por esta vertente física do Benfica.
Uhum. Eu sei que o Olivia não gosta muito de falar do VAR, mas...
vocês quiseram, apanham agora.
O Moreirense-Benfica foi marcado por mais alguma polémica, com decisões do VAR. Eu pergunto, quem é que quer responder? A jogada do golo anulado ao Moreirense não é idêntica à do primeiro golo do Benfica? É que...
Eu acho que há aqui um aspecto prévio que tem a ver com as câmaras instaladas no estádio de Moreirense. Eu penso que estas câmaras estão instaladas em locais que não permitem avaliar com certezas lances de fora de jogo, designadamente neste jogo entre o Moreirense e o Benfica. A mim, parece-me que o golo do Moreirense, nesse golo o Arsénio está em linha, parece-me. Mas lá está, a câmara não mostra a 100% a posição, ou melhor, a diferença de posições dos jogadores de uma e de outra equipas. No golo do Benfica, João Félix parece-me estar ligeiramente adiantado em relação ao penúltimo defensor do Moreirense. Mas lá está, benefício da dúvida também para o árbitro, porque as câmaras não estão devidamente colocadas no estádio.
Domingos, tem que ser revisto isto, esta questão das câmaras, o tipo de estádio, estádios, se vamos apostar na tecnologia, tem que haver todas as condições para que...
Sim, aquilo que o Pedro disse é praticamente aquilo que é o que se nota. E não foi só neste jogo que isto acontece. O Moreirense já noutros jogos também tem-se visto isto. Agora, quando se cria uma tecnologia como estas e num momento decisivo como é, porque é um jogo decisivo do campeonato, este jogo é um jogo decisivo do campeonato...
São todos agora, não é?
São todos, mas não conseguem corrigir um erro que em tempo já foi visto. Portanto, a colocação das câmaras tem que estar de forma a que se consiga tirar estas dúvidas, porque senão não é bom, porque pode uns beneficia uns e prejudica outros.
E atenção, lógico, que não? O vídeo-árbitro não tem aquela linha virtual no campo que a transmissão televisiva em si tem. Portanto, há também aqui essa dificuldade. Eu pergunto porquê que o vídeo-árbitro não pode ter acesso a essa linha, porque seria muito vantajoso para a indicação que dá o árbitro principal, na minha opinião.
Olivier, alguma consideração sobre isto?
O VAR, para mim, lá está o problema do VAR, bem, há vários problemas no VAR, mas para mim o problema da fluidez do jogo. E lembro-me muito bem do Mundial, por exemplo, além da questão do VAR, e vejo isto visto em alguns jogos do Campeonato Português de fim de semana, que é insuportável isto, o tempo que se perde nas paragens do jogo, dos livros, nas substituições, nas lesões.
Por exemplo, o Porto, não, o Porto é Marítimo, os primeiros 10 minutos foram jogados para 3 minutos.
É insuportável. No último Mundial, nos 32 primeiros jogos, mais ou menos 35 minutos de paragens do jogo, 35 minutos em 90. Portanto, isto mais o VAR torna, infelizmente, o jogo pouco fluido. Tem pena.
Vamos avançar para o Porto Marítimo. Apesar dos 3-0, resultado concludente, Domingos, nota-se que o Porto tem sempre muita dificuldade em jogar contra equipas fechadas, e o Marítimo fechou-se mais depois da expulsão logo aos 10 minutos.
Sim, principalmente em casa, porque são jogos onde as equipas sabem perfeitamente como é que o Porto joga, sabendo que há que retirar a profundidade a esta equipa do Porto em função da velocidade do Marega e da forma como joga o Porto, e é natural que tentem retirar essa profundidade e joguem mais organizados. Neste jogo, acaba por ser um jogo diferente, porque com a expulsão obrigou muito mais o Marítimo a juntar linhas para poder tentar levar pelo menos um empate do Dragão. E nesta altura também se calhar vamos assistir a mais jogos assim, porque há várias equipas envolvidas na luta pela permanência, e qualquer ponto nesta altura para essas equipas, como para o Marítimo, era importante. É importante fazer pontos, e leva a que as equipas tenham uma estratégia mais defensiva, se calhar, no jogo, principalmente com os grandes, não?
Pedro, dificuldades do Porto em romper a barreira defensiva do Marítimo. Brahimi não seria um jogador essencial até para jogar de início neste tipo de jogo?
Eu já falei em erros de casting de Sérgio Conceição com o Benfica, e não queria repetir muito esse acento tónico, mas o certo é que, na minha opinião, Brahimi, estando bem, é um indiscutível do Futebol Clube do Porto. É um titular indiscutível.
Só que
neste momento, eu acho que a justificação tem a ver com questões de ordem física de Brahimi, e também Sérgio Conceição querer converter Brahimi num joker. Sérgio Conceição gosta de ter um joker no banco. Aconteceu em tempos com Otávio, agora está a acontecer muito com Brahimi. Sérgio Conceição, os treinadores têm todos estes, digamos, estes tiques de quererem sempre qualquer coisa que resolva o jogo, e acho que aqui pode ser o joker que Sérgio Conceição neste momento tem à disposição. Deixa-me só dizer, em relação a este jogo com o Porto, porque falámos no VAR do jogo com o Moreirense, do Moreirense Benfica, que a arbitragem de João Capela naquele início foi muito acidentada.
Sim.
Para não dizer
em
outra coisa.
Em 10 minutos, 3 minutos.
Exatamente.
Jogados.
E na minha opinião não deveria ter sido expulso o jogador do Marítimo. É lance apenas para amarelo, na minha opinião.
Olivier, como é que viste o Porto jogar, e se Brahimi não deveria de facto jogar de início? É um jogador com características quase inigualáveis no plantel.
Eu adoro o Brahimi, mas isso é uma questão pessoal, mas adoro o Brahim. No entanto, o Brahim para mim tem um problema, que eu lembro muito bem na Taça da África das Nações, por exemplo, que eu sigo há bastantes anos, e ele tem um problema que, por exemplo, já resolveu Hakim Ziyech, para mim o gênio do Ajax de Amsterdão, que é a questão da regularidade. E Brahim, o problema é que quando ele está no banco e ele entra, muitas vezes faz a diferença, e depois tu pensas assim: ah, porquê que ele não jogou de início? Mas às vezes quando joga de início, oh, se calhar não. É isso o problema do Brahimi. Brahimi é um excelente jogador. Para atingir o topo do topo, que para mim ainda não atingiu, falta-lhe a tal regularidade que tem neste momento, por exemplo, o médio do Ajax, Hakim Ziyech.
Veremos se Brahim consegue chegar a essa regularidade. Muito rapidamente, como é que viram os jogos também de Sporting e Braga? Teremos aqui ainda equipas que ambicionam chegar ao segundo lugar ou vamos ter apenas uma luta animada pelo terceiro? Muito rapidamente, Pedro.
Já estás a olhar para mim por causa do Braga. O Braga, matematicamente, ainda pode sonhar com tudo neste campeonato. Eu continuo a dizer que o Braga, e ando a dizer há muitos meses neste programa,
que não tem estufa.
Não é candidato ao título, não tem estufa para ser candidato ao título de campeão nacional, mas o Sporting de Braga vai entrar nas contas do título, porque o Braga vai receber o Porto e vai receber o Benfica. São os jogos teoricamente mais difíceis para o Porto e para o Benfica.
Algum...
Exatamente.
Mas portanto, se tira pontos aos dois,
pode entrar nas contas do título. Mesmo assim, com 5 pontos de distância para ambos, não me parece que ainda consiga chegar lá. Em relação ao Sporting, o Sporting não convence. O Sporting não convence. O Sporting, eu acredito que os 8 pontos de diferença para as duas equipas da frente estão a ter uma certa influência mental nos jogadores do Sporting. Base Dost não está confiante neste momento. E ainda ninguém viu o tal futebol atrativo e dominador que Frederico Varandas anunciou quando apresentou este treinador.
Domingos, Braga,
eu concordo,
Sporting,
concordo com o que o Pedro disse. Eu diria que é uma luta do Braga e o Sporting para um terceiro lugar. Até que ponto é que o Braga vai conseguir lutar pelo título com o Benfica e com o Sporting, sabendo que o Braga tem um campeonato muito mais interessante e depende dele. Mas também é verdade que o Braga, se quer ser campeão a 8 jogos do fim, também devia criar aqui uma onda muito mais de confiança e otimismo, porque não pode ir a um jogo a Setúbal e levar 200 adeptos. Uma equipa que quer ser campeã nacional, levar 200 adeptos. Acho que era importante o Braga, se quer assumir uma candidatura ao título, acho que é o momento certo para poder galvanizar uma massa e poder apostar naquilo que pode ser um inédito para o Braga.
Olivier, também rápido, uma rápido sobre o Sporting.
Sim,
e o Braga.
Rapidamente, o Braga para mim, para já está a fazer uma enorme temporada, eu acho que vai ser o teste, lá está, contra o Porto, não é? Agora, o Sporting, estou mais preocupado que é a questão da qualidade do jogo, não é? Que é, eu acho que resolve o Sporting através de individualidades, portanto, coletivamente não está bem, mas tem Bruno Fernandes, teve a Cunha, por exemplo, teve Rafinha este fim de semana, e estas individualidades é suficiente para neste momento fazer a diferença.
E por falar do Braga, Olivier, Diogo Sousa, convocado para a seleção portuguesa, surpreendeu? Tu achas que a seleção portuguesa necessita de um jogador como Diogo Sousa?
Não sei, a opção de Fernando Santos, às vezes, confesso, vindo de lá está, de fora, peço desculpa, mas tenho que olhar, lá está, o meu olhar de fora, não é? Às vezes, ouço algum pequeno racismo em relação aos jogadores que nasceram no Brasil. Eu, por exemplo, tenho 46 anos. Imagino que eu estivesse na idade de jogar futebol. Digo-te uma coisa: se eu tivesse hoje uma convocatória da seleção portuguesa, eu hesitaria. Eu confesso mesmo, porque eu amo este país profundamente e penso que não estou a ver qual é a ligação. Porque é que não podes nascer num outro país e amar profundamente o país que te acolhe? E vimos Pepe, por exemplo, o que é que ele deu tanto ao país, e custa-me ouvir comentários às vezes racistas sobre o Diogo Sousa. Outra coisa é questionar se depois desportivo ele tinha que ser chamado ou não, e por exemplo Rafael Leão não foi chamado. Isto é outro debate, mas o racismo tem alguma dificuldade em relação a alguns brasileiros.
Quanto, Domingos, quanto à convocatória de Diogo Sousa e àquilo que vai dar à seleção, o que é expectável, e se de facto a seleção precisava de um jogador com as características?
Sim, Diogo Sousa é um bom jogador e acho que cresceu muito como jogador desde que foi para o Braga. Ele esteve no Marítimo e já tinha mostrado capacidades de goleador e de bom jogador. Aqui a questão da convocatória, porque também a carência que existe em termos dessa posição, é natural que leve a que Fernando Santos tome esta decisão. Agora, num momento em que a nossa formação e o jogador português cada vez se afirma mais e cada vez temos mais jovens valores de grande talento, é evidente que isto deixa, não é ser nacionalista, mas é, no fundo, uma decisão num período onde nós somos reconhecidos como uma escola de formação, onde temos o melhor jogador do mundo e estamos a naturalizar um jogador para a posição de ponta de lança, portanto.
Pedro, como é que vês Diogo Sousa na seleção?
Eu acho que se ele tem cidadania portuguesa, por que não ser chamado à seleção? Ele está em grande evidência no campeonato com uma particularidade. Ele tem os mesmos golos de Base Dost, mas tem menos 7 penaltis do que Bas Dost. Só marcou um penalti de Diego Souza esta época. O Bas Dost já marcou 8 e tem os mesmos golos no campeonato. É de facto o homem-golo do Braga. O Braga está a fazer esse campeonato que todos sabemos, e se ele é o homem-golo e é o jogador em evidência no Braga, parece-me um jogador muito evoluído tecnicamente com bola também, para além de ser um bom finalizador. Se tem cidadania portuguesa, chegou a Portugal há 11 anos, porque não irá à seleção nacional. Tem tanto direito como todos os outros.
Telegraficamente, Pedro, um olhar para o sorteio do Porto e Benfica nas competições europeias. Porto com Liverpool, Benfica com a Eintracht Frankfurt.
Havia uma grande probabilidade de calhar uma equipa inglesa, porque estavam lá quatro. O Liverpool não traz boas recordações. As equipas inglesas também não, porque o Porto nunca ganhou em Inglaterra, embora tenha tido já um empate com sabor a vitória.
É verdade, com o Manchester
com
United.
Do Porto, apenas um aspecto que me parece que vai ter uma grande influência nesta eliminatória.
Sérgio, ausência, temos mesmo que terminar.
A ausência de Pep e de Herrera.
Peço
no
desculpa,
jogo com
Pedro,
o Liverpool.
Muito,
só que uma perguntinha muito rápida ao Domingos, antes de ir ao Olivier para fechar.
Temos mesmo que
se alguém conhece o Eintracht Frankfurt, é o Domingos. Muito rapidamente, descrever a equipa.
É uma equipa que atravessa o bom momento, é uma equipa que tem várias soluções, uma equipa que faz muitos golos e que não vai ser um adversário fácil para o Benfica.
Muito bem. Olivier, tema final, parece que estávamos esquecidos desta rivalidade, digamos assim, entre Messi e Ronaldo.
Sim, eu estou contente de ver Messi e Ronaldo nos quartos de final da Liga dos Campeões. Eu acho que o desporto nasce das grandes rivalidades. Eu adoro a rivalidade Federer-Nadal. Adorei, quando eu era puto, a rivalidade de Larry Bird, Magic Johnson. E estou contente, porque estão-me a dizer que tem que acabar rapidamente. Então só vou dizer algo assim, que era meu pai, falava com a emoção de Cruyff e de Beckenbauer, nunca vi jogar, um dia poderei dizer aos meus netos, eu, Olivier, Domingos Azevedo, Costa, nós vimos jogar Messi e Ronaldo.
Muito bem, chegamos então ao fim de mais uma tertúlia Bola Branca, regressamos na próxima semana. Boa noite a todos.